Passa a palavra ao vereador César.
Boa noite, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à comissão para o UTI que veio aqui explanar para nós e parabenizar eles pela dedicação que eles estão tendo para conduzir esse projeto tão grandioso para nós, ali do meio, e também agradecer a todos os munícipes que já participaram, administração, Câmara de Vereadores, com doações. É muito importante que esse projeto continue e quanto antes temos nossa UTI concluída. Continuando, quero falar da alegria dos professores em terem sua vacinação sábado passado. Tá, é um momento tão especial, um grupo importante de profissionais que atendem as nossas crianças. Muito, muito louvável da administração incluir eles junto nesse sentido. Quero comentar também, como faço parte da diretoria da Igreja São Paulo, comentar da reunião que teve dia 11 de maio. Quero exaltar o interesse da administração nesse educandário que atualmente está paralisado, mas interesse em abrir essa creche. Eu fui atrás e fiz o levantamento das nossas crianças, onde é que elas estão, as crianças que não têm vagas. Então, o centro é um belo lugar, ótimo lugar para nós, para essa creche, 20 crianças. O Centro Navegante São José, temos 20 crianças. Então, e fora as crianças que do centro se deslocam para outros bairros. Então, vai ser uma obra, um interesse da administração e da Igreja São Paulo, muito bom para o futuro. Acho que nem o vereador Bax falou, vai ser a obra do ano. Muito bom. E a outra questão que eu sempre levanto, Escola Getúlio Vargas. Várias sessões, repetindo, o Rodrigo até comentou hoje. São Caetano, 22 crianças. Aimoré, 11. Já são 33 crianças. Que belo lugar para nós investir ali em cima. Asfalto até na frente até na esquina da escola. Vamos fortalecer a São Caetano. Temos várias empresas encostadas nesse educandário, né? Então ali, ó, vou defender e sempre vou continuar defendendo o nosso lugar de São Caetano ali, que esse seria mais um lugar certo para nós investir em creches, na escola e mais educação. E temos outros lugares. Rua Bosa, Medianeira, 11 crianças. Bela Vista, Glória, mais 11 crianças. Arroio Grande, 8 crianças. Vamos ter que investir nessa subprefeitura também, nessa comunidade. Palmas, também temos algumas crianças. São em torno de 4, 5 crianças na extensão do São José de Palmas até Palmas. Então, acho que ali nós também temos um lugar muito fácil de investir. A Escola Itororó, onde é que nós já temos uma área, né? Então eu sempre penso assim, já é o começo, se a administração não precisa investir na área. Então já é um custo a menos, né? Que precisa ser feito. E fora, tipo a Escola Getúlio Vargas, a Escola Itororó, já temos diretora, já temos merendeira, são tudo custos a menos para investir. Então essa é uma parte muito importante de se investir nisso aí. Continuando falando um pouquinho de educação e esporte ao mesmo tempo, essa semana eu tive reunido com o prefeito e com o Rodrigo Rotter, é um aluminense que hoje está em Estrela. Ele é o presidente da Associação Vale do Taquari de Esportes. Em 2018, eu, juntamente com a administração atual da época, consegui trazer para Rio do Meio as escolinhas de vôlei e basquete, que hoje são eu chamo um turno integral para as crianças, né? Para não deixar essas crianças ociosas. É um turno oposto onde é que podemos ocupar nossas crianças do mesmo jeito que as escolinhas de futebol. E a VATES, como é chamada, essa associação, ela tem um contrato pendente com a prefeitura, que está vigente ainda, né? Então, viemos eu e o Rodrigo ali apresentar ao prefeito esse esses contratos que estão vigentes. E assim que o prefeito sinalizou, assim que voltar, passar um pouco mais essa pandemia e voltar os nossos ginásios poderem atuar, aí também nós vamos voltar com as escolinhas de voleibol e basquete. Tem até a planilha junto. Final do ano passado, quando a escolinha ainda estava sendo em andamento, atendia 195 crianças mensalmente, totalmente de graça. E o custo desse mensal para o município é apenas 800 e poucos reais. Então eu vejo ali um investimento muito importante, onde é que nós temos muitas, principalmente no vôlei, meninas hoje jogando para outros estados. Temos meninas que começaram ali em Estrela, que estão em outros países, né? Estão levando o nome de Arroio do Meio para outros municípios, estados, países. Então é ali um investimento muito bom de se continuar fazendo. Outro assunto, que começo de maio, infelizmente teve manchete em jornais, começou a rodar de novo pela nossa região, é o corredor ecológico. E quando se fala em corredor ecológico, quem é o culpado? Sempre os agricultores levam a culpa, né? Como é que pode? Fala em crime ambiental, é os agricultores. Se fala em respeitar uma margem do rio, se fala só nos agricultores. Tá, e o rio só existe no interior? Ele não começa numa nascente e vai interior, vai cidades, atravessa vilas. Sempre o agricultor é culpado. E aí tu vai fazer um corredor ecológico, tu pega hoje, estão falando em 30 metros.
Permite uma parte? É lamentável quando se levanta um assunto dessa natureza. Nós todos os agricultores sabemos da luta que nós tivemos na época, né? Porque muitos e muitos agricultores compraram aquelas áreas e estão tirando a sua sobrevivência nela. Quando apareceu esse novo Código Florestal, onde ficou bem claro que tudo que existia antes de 2008 permaneça desse jeito. E agora parece que estão fomentando de novo para bater justamente naquele humilde trabalhador que trabalhou na pandemia, sustentou o país. Estão pisando naquele cidadão de novo. É lamentável um troço desse. Não dá para aceitar mais esse tipo de situação. E com certeza, colega, nós vamos se unir a esses agricultores e vamos ver de que forma nós podemos ajudá-los. Eles não vão estar sozinhos. Nós vamos ajudar o que puder fazer por eles.
Eu me lembro da época de muitos agricultores que me procuraram e que responderam processos, porque proibiram a entrada dos fiscais, né? Mas a gente tem que parabenizar ainda hoje esses agricultores que foram uma resistência. E porque senão, imagina, 30 metros. E assim, todo mundo sabe, quem entende um pouquinho de agricultura, sabe que esses 30 metros não vai resolver a preservação. O que tem que ser resolvido é a descida do barranco até a margem do rio e a retirada dos cascalhos. Isso que vai resolver.
Um minuto.
A ajudar a preservar a beira dos rios. E não só 30 metros para dentro do meio das roças. E aí vão plantar aquelas árvores enormes ainda, quando vem uma enchente, aí mesmo que vai levar tudo junto, né? E outra questão, a respeito do asfalto, todo mundo comenta, né? E o Barques comentou de picada ali do meio, eu passo quase todo dia por lá, muito interessante, muito óbvio, nós conseguimos esse asfalto desde o começo aqui de baixo até na 32, ou pelo menos até na subida de 32, onde é que começa a 32, e ao mesmo tempo as outras localidades, não podemos esquecer de ninguém. Seria isso.